Amém. Bom dia, bom dia. Bom tê-los aqui, né? Estamos no livro do Gênesis, certo? E na nossa última exposição nós... Sim, adentramos o capítulo 14, certo? E é uma narrativa histórica, é um acontecimento dentro da narrativa bíblica, né? Com o nosso personagem atual, que é Abrão, certo? Esse homem de Ur dos Caldeus, que viaja mais de 1.800 quilômetros em rumo a uma voz, uma promessa... de um Deus que até esse momento para ele é conhecido e desconhecido, né? Há lapsos nessa relação de Abrão com Deus e ele está nesse processo da fé, assim como todos nós estamos, de conhecer mais profundamente a Deus. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra, certo? E nós estamos agora numa fase boa de Abrão. Abrão está acertando algumas coisas. Semana passada nós vimos alguns acertos de Abrão em relação ao seu sobrinho. E hoje nós vamos dar continuidade a essa narrativa. Então, o meu objetivo nessa manhã é apresentar essa narrativa a vocês. Vamos ver alguns termos, alguns personagens meio enigmáticos, assim, né? Gente meio misteriosa, que aparece na narrativa e some de cena e depois é destacado em outros lugares da Bíblia. Então, esse personagem chamado Melquisedeque, né, se apresentará a nós em uma narrativa entre dois encontros. Nós vamos ver dois encontros de Abrão com dois personagens super interessantes. E vamos ver como o nosso querido Abrão, que teve uma experiência bem negativa lá no Egito, negociou, barganhou, colocou a sua esposa em risco, a sua família em risco, pensou só em si, e ele será testado novamente diante dessa proposta de se dar bem. E será que ele aprendeu a lição lá do Egito? Repare esse processo de fé de Abrão. É um processo que todos nós passamos. Hoje talvez você está vivendo lá nas montanhas da fé, vamos colocar assim, nos altos da fé, coisas boas estão acontecendo na sua vida, você está vivendo um momento bom, você está crescendo na fé, você está amadurecendo, né? As coisas que você faz dão resultado. Eu gosto muito desse momento na fé de muitos, né? Tem muitos irmãos que chegam, conhecem a Cristo, e todos nós conhecemos isso, que já estamos mais de 5 anos na fé, né? É o tempo da graça, quem lembra desse tempo? Você orava, tinha resposta, você fazia algo, dava certo, né? E você estava nas nuvens com Jesus, você falava assim, nossa, esse Deus é bom demais, tudo que eu peço ele faz, né? Que maravilha. Aí Deus fala assim, vamos checar o coração agora. Aí parece que tem silêncio, as orações não têm mais aquele calor que tinha antes, né? A gente tem problemas relacionais dentro do corpo de Cristo, na igreja. Deus começa a testar o nosso coração para saber se nós estamos afim dele ou afim daquilo que ele faz por nós. Então você que está aqui, é novo na fé, se prepare porque esse tempo virá. E você precisará de todos nós aqui, porque todos nós já passamos por esse momento, o momento do silêncio, o momento do teste. E todos nós que estamos aqui hoje, já estamos mais de 5 anos na fé, parabéns para você. Você passou na prova, você não negociou, você não barganhou, você creu, você viveu fé, confiança em Deus. E nosso personagem aqui, eu amo tanto Abrão, porque Abrão é tão parecido comigo. O Abrão é um cara assim, yes, sabe, arrebenta, ele fala umas coisas assim que, sabe, chama o nosso coração, a atenção do nosso coração, mas ele também falha miseravelmente, certo? Ele erra feio, gente, ele erra aqui e a gente fala assim, aprendeu, depois faz de novo, entendeu? Então ele é como eu, como você, e eu espero que a tua experiência aqui, enquanto nós estamos navegando por essas narrativas, que você se identifique. É, Bárbara, parabéns.
Tem misericórdia aqui também.
É, o Edu também. Vou tentar, tá? Não prometo. Vou tentar, certo? O pensamento é muito acelerado na cabeça aqui. Eu tenho que ficar, né? Tô na minha cabeça tá na quinta marcha, eu tô tentando botar lá no neutro. Entendeu? Então eu tô tentando trabalhar isso aí. Amém? Bom, deixa eu recapitular o que nós vimos no início do capítulo 14, só para que possamos nos situar dentro dessas histórias. Nós vimos a primeira guerra mencionada nas Escrituras Sagradas. 5 cidades e estados, são pequenos exércitos, tá, pessoal? Estão guerreando e estão lutando contra 4 cidades e estados, 4 exércitos. Esses 5 exércitos, eles estavam sendo oprimidos por basicamente 12 anos, o texto diz, né, com cobrança de impostos, tributos e tudo mais, e decidiram se rebelar contra esses 4 exércitos. Esses 4 exércitos, sendo mais poderosos, venceram a batalha e levaram todos os despojos, levaram todas as pessoas desses outros 5 exércitos, né, como tesouro para si, certo? Uma dessas 5 cidades-estados era a cidade de Sodoma, onde o sobrinho de Abrão, um personagem chamado Ló, havia escolhido como moradia. E ele, diz o texto, conhecia que aquela cidade era de homens perversos e transgressores do Deus vivo, do Deus que seu tio Abraão servia. Até esse momento da história, nós reconhecemos que Ló está meio de tabela ali, recebendo as bênçãos da aliança que o seu tio tinha com Deus. Mas não há nenhum tipo de ação, atitude de Ló em direção a esse Deus. Quando Abraão levanta altares, nós não vemos Ló sendo mencionado como um participante disso ou alguém que está envolvido nisso. Ele faz parte do culto. Ah, gente, isso aqui dá um parênteses, né? Porque muitos de nós também vivemos a nossa fé de tabela, né? Eu ouço isso constantemente. Ah, como é que você se converteu? A minha avó era crente, me levava para a igreja. Né? Meu pai era cristão, minha mãe, minha família, eu vivi dentro da igreja. Mas aí chega um momento que você precisa tomar a sua decisão de fé. Certo? Os jovens que estão aqui, e você está vindo ao culto por causa dos seus pais ou por obrigação dos seus pais, e continue obrigando, tá, pai? Não tem nada de errado com isso, não. Viu? Isso é bom. Eu fui muitos anos obrigado à igreja, certo? E ouvi muita coisa que ainda está dentro de mim, certo? Não foi legal a minha experiência, mas hoje valeu a pena. E hoje, como pai, eu entendo o papel dos meus pais nessa relação. Então, continue fazendo isso, tá? Eles vão gostar mesmo, mas não tem problema. Quando eles ficarem de maior, eles vão entender, certo? Então, Ló é esse tipo de personagem. Ele está atrelado, ele está agarrado em Abraão. E ele está agarrado em Abraão porque Abraão está sendo abençoado. Mas quando ele se torna rico o suficiente, ele diz assim, agora toquei. E ele vaza. E ele faz uma opção muito interessante, porque Abraão coloca para ele, qual lado você quer ir? Ele olha para um lado, riqueza, fartura, certo? Pastos verdejantes, e ele vai naquela direção. E Abraão precisa passar um deserto. O problema é o fim desses pastos verdejantes e o fim do deserto. O fim do deserto é Canaã, o fim dos pastos verdejantes é onde o nosso querido personagem está nesse momento, em Sodoma. E essa é uma das cidades que foi derrotada durante a guerra, certo? Esses homens eram perversos, eram pecadores. E quando Ló é levado prisioneiro dessa guerra, Abraão ouve falar, o texto diz que ele ouviu falar. E quando ele ouve falar, ele imediatamente toma uma postura de resgatar o seu sobrinho. Ele leva consigo 318 homens, diz o texto que eles eram treinados para a guerra, e eles resgatam Ló, a sua família e todos os bens daquelas cinco cidades-estados, daqueles cinco exércitos ali. E nós vimos na nossa última exposição algumas características que revelam a paixão, a responsabilidade, o caráter do nosso querido personagem. O texto nos revelou que ele não andava sozinho, ele faz alianças, né, com Manre, Escol, com Asner. Ele vivia uma vida marcada pela empatia, ouviu falar, ele vai atrás do seu sobrinho. Ele era um homem prudente, preparado, estratégico, terminava aquilo que ele começava. Ele ensinava e entendia o princípio da unidade. 318 homens derrotando um exército de quatro cidades-estados. Havia plena unidade e um só modo de pensar dentro daquele exército. E ele focou na responsabilidade e não no resultado, porque o fim da história é que Ló volta para Sodoma e o nosso querido Abraão não tem nenhuma reclamação dele pela postura do seu sobrinho. Ele fez o que ele deveria fazer. E nós vimos no final daquela mensagem que todas essas características, na verdade, não nos pertencem. Nós somos inspirados por elas. Paulo vai dizer que nós devemos olhar para os antigos como um exemplo e também como uma advertência. Mas essas características nós encontramos em Cristo Jesus, certo? E ele é é a quem nós devemos imitar. Então está em Cristo todas essas características. Uma das coisas que eu desejo que você nunca faça é usar frases assim, assim como Abraão eu vou fazer isso. Assim como Davi, eu vou fazer isso. Não, cada personagem tem o seu tempo, cada personagem tem a sua missão, tem o seu chamado, tem algo que é para você, tem algo para Davi, certo? Você não vai derrubar as muralhas de Jericó, certo? Isso é algo que aconteceu na história com Josué, certo? Embora possa usar isso de forma metafórica, figurativa, não é esse o seu chamado. Tem outras coisas que você precisa fazer em Deus e viver em Deus que não pertencem mais àquele estado de guerra, né, de batalha, de enfrentamento que nós vimos lá no passado. Então, né, se inspire, use esses personagens como exemplo. Abraão, nós nos identificamos com ele, mas você tem algo que é para você, Abraão teve algo que era para ele. E, embora inspirados, nós temos a nossa história a construir juntos. E essas características estão em Cristo, e ele está em nós. E se ele está em nós, é possível nós vivemos tudo e plenamente aquilo que ele tem para nós. Amém? E hoje, o texto é a volta de Abraão da guerra. Após resgatar o seu sobrinho Ló, ele está voltando. E quando ele volta, imediatamente ele tem dois encontros. E esses dois encontros são super interessantes. Nós vamos ver algumas características aqui que nos ajudam a também diante dos encontros que nós teremos amanhã, essa semana, na vida, a adotar alguns princípios aqui que, quem saiba, possam nos ajudar a sermos fiéis a Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios Na verdade, 1 Coríntios 4, Paulo diz assim, o que se requer dos ministros do Evangelho, e eu não me considero somente eu na minha função pastoral como ministro do Evangelho, sim, é parte do meu chamado, mas é de todos nós de anunciar as boas novas de Cristo. Ele diz, o que se requer desses ministros é que eles sejam fiéis. Então, nosso papel aqui é ser fiel. Fiel ao quê? A nossa responsabilidade, aquilo que foi dado a nós. Cada um de vocês tem uma responsabilidade, a qual deve exercê-la, ser fiel a ela. Então, que nós possamos reconhecer isso. Ao olhar para Abraão, ao olhar para os encontros que ele terá, e talvez diante dos nossos encontros tomar posturas que demonstrem essa fidelidade a Deus. Amém? Vamos ao texto? Gênesis 14, nós vamos ler do 17 ao 24. Assim que você encontrar, fique de pé. Vamos fazer nossa leitura bíblica. Só quero anunciar para vocês que o Elvis e a Kit decidiram nomear o neném Kedor Laomer. Eles ficaram tão impactados por esse nome. Eles queriam botar Melquisedeque, mas eu disse, não, Kedor Laomer é melhor. Vamos ler. 14, Gênesis 14, 17 a 24. Segunda parte aí do texto, que nós paramos a última vez. Vou contar até três, leia na sua versão do jeito que está escrito na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, em voz alta. Amém? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Voltando a Abrão da vitória sobre Kedor Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Continue. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, nos ajude nessa manhã, ao compreendermos esse texto, encontrarmos nele aquilo que o Senhor deseja para nós, aquilo, as posturas e as ações que nós devemos tomar diante das nossas responsabilidades atuais e que possamos, ao sermos inspirados pelas atitudes do patriarca de Abraão, possamos viver nossa vida fiel ao Senhor, respondendo ao nosso chamado e ao nosso testemunho diante do mundo. Muito obrigado. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Bom, como vocês viram, é uma narrativa histórica, então nós vamos tentar tirar o máximo de suco dessa laranja aqui possível, certo? E a minha, talvez, proposta aqui é só apresentar alguns termos, alguns personagens que surgem, e depois fazemos algumas aplicações ao texto, ok? Volte comigo para o 17. Diz assim o texto. Voltando a Abrão da vitória sobre Kedor Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma, Sodoma é interessante, gente, a palavra Sodoma significa queimar ou queimando. Isso já tem algumas, né, associações bíblicas de lugares que queimam, certo? E talvez esse nome foi dado devido ao acontecimento que virá, né, de um julgamento de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma significa queimando. Então, nosso querido Ló está numa cidade que queima, certo? E um rei da cidade que queima foi ao encontro no Vale de Savé, isto é, o Vale do Rei. O nome foi dado exatamente por esse episódio. Lembrando que Moisés está escrevendo esse texto muitos anos depois, ele está nas planícies de Moabe, prestes a entrar na Terra Prometida, escrevendo, né, trazendo lembranças, né, àquela nova geração que está prestes a entrar na Terra. Então, esse nome foi dado após o encontro com Abrão, Mas aqui o texto já está nos anunciando que este é o local, é o Vale do Rei, devido a esses dois encontros, a qual Abraão se encontra com esses dois reis. E é interessante, se você, na sua leitura, reparou, é que ele menciona o rei de Sodoma, mas passa batido. Certo? Ele não entra em detalhes sobre o que aconteceu com o rei de Sodoma, a não ser depois do evento do encontro com o rei de Salém. E ele quer, de certa forma, acho que é uma técnica narrativa aqui, dar destaque ao segundo encontro e não ao primeiro encontro, mas ele quer dar uma dica para os leitores. Que enquanto Abraão se encontra com Melquisedeque, esse rei de Salém, esse rei de paz, de justiça, o nosso querido Berá, rei de Sodoma, está presente durante esse encontro. Então é uma forma do autor dizer assim, olha, embora o que se destaca nessa narrativa é esse encontro entre esses dois personagens, e isso é muito importante porque tem reflexos em toda a Bíblia, por exemplo, o Salmo 110 é um salmo messiânico que menciona Melquisedeque. A carta aos Hebreus, quando você lê o capítulo 7, menciona Melquisedeque e faz associações diretas de Melquisedeque ao sacerdócio de Jesus Cristo. Então Melquisedeque diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem desse personagem aqui. Interessante isso, é um personagem muito importante, meio misterioso na Bíblia, mas ele é destacado. Então o que o autor está fazendo aqui no versículo 17? Dizendo assim, olha, enquanto Abraão está falando com Melquisedeque, conversando com Melquisedeque, o rei de Sodoma está presente nesse encontro, certo? Então por isso que ele passa de forma bem rasa pelo versículo 17 e já vai direto para uma longa narrativa sobre o encontro de Abraão com Melquisedeque, ok? Então eu queria destacar isso aqui para você saber que Berá, o rei de Sodoma, está presente enquanto Abraão está conversando com Melquisedeque, ok? Vamos para o 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Bom, vamos ver quem são esses personagens. Primeiro, Melquisedeque não é um nome próprio. Quero que você entenda isso. E quem nos ensina isso é o escritor da Carta aos Hebreus, no capítulo 7, que diz que o nome Melquisedeque, na verdade, significa um título. Ele diz que Melquisedeque, na verdade, é rei de justiça. Este é o título que é dado a esse ser que aparece na narrativa do nada, gente. Literalmente, do nada. Diz que ele vem de Salém e ele é um adorador do Deus vivo, na verdade, o Deus vivo que ele chama de El Elyon, o Deus Altíssimo, e ele está na terra dos cananeus, certo? E ele é uma figura que é um sacerdote ali, um testemunho do Deus vivo numa região pagã, onde não havia menção do Deus de Abraão, do Deus que fez aliança com ele. Então, Melquisedeque é rei de justiça, não é um nome próprio, é um título. E aí nós começamos a considerar ou tentar descobrir quem é esse personagem. Os estudiosos, né, de certa forma, tentam decifrar esse enigma, mas acho que se nós permanecermos no texto, nós encontraremos exatamente o que o texto quer nos dizer e ficarmos de forma simples, atrelada ao texto em si, não tentarmos fazer deduções de quem essa pessoa é. Mas deixa eu apresentar para vocês o que os estudiosos pensam que esse ser chamado Rei de Justiça, Melquisedeque, que é um título, é. Alguns teólogos, primeiramente, são três tipos de deduções aqui. A primeira é que Melquisedeque era um dos filhos de Noé, o Sem. Lembra do Sem? Os semitas que cresceram ali e tiveram relações diretas com os cananeus. Muitos vão dizer, porque Sem viveu muitos anos, e ele viveu durante o tempo de Abraão, que, na verdade, Melquisedeque, sendo um título, representa especialmente esse filho de Abraão que foi para aquela terra, se tornou um sacerdote, um representante e testemunho de Deus ali. Há vários argumentos para essa ideia, principalmente dentro da literatura judaica, né? Muitos sacerdotes judaicos, rabinos judaicos acreditam que esta é a figura de Sem, mas eu penso que se fosse Sem, Moisés não teria nenhuma dificuldade de mencionar Sem como Melquisedeque, um rei de justiça entre os cananeus. Então, eu acho que essa possibilidade é remota, certo? Pode ser Sem, mas acho que não é Sem. Outros vão dizer que é aquilo que nós chamamos na teologia de cristofania. Sabe o que é uma cristofania? É uma aparição temporária de Jesus no Antigo Testamento. Então, muitos pensam, porque o texto de Hebreus vai dizer que ele era um ser sem princípio de dias, nem fim de vida, e feito semelhante ao Filho de Deus. Isso é Hebreus capítulo 7. Então, muitos pensam que é uma aparição temporária, porque Melquisedeque aparece na história, tem esse relacionamento com Abraão e some da história, nunca mais aparece. Então, muitos creem que é a pessoa do próprio Cristo, devido aos títulos que Melquisedeque recebe. Ele é rei de Salém. Salém significa paz, certo? O Messias é o príncipe da paz, nós sabemos disso. O nome dele é rei de justiça, certo? O cetro do Messias é um cetro de justiça, né? De equidade. E essas são características que estão, de fato, no reinado e no sacerdócio de Jesus. Mas fazer esse tipo de associação agora, nesse momento do Gênesis, no texto, eu acho que entendeu? É puxar um pouquinho. Pode ser, vamos dizer assim, mas acredito que ainda não é o que o texto está nos dizendo. Vamos à leitura mais direta do texto, aquilo que talvez seja mais correto de nós vermos Melquisedeque. Ele era simplesmente um rei. A leitura mais simples e próxima desse texto é que Melquisedeque era um rei sacerdote levantado em meio a um povo pagão para testemunhar sobre o Deus supremo, o Deus soberano. E é a primeira vez que Deus é chamado na Bíblia de El Elyon, o Deus soberano, o Deus supremo, o Deus altíssimo. Então repare, Deus se revela a Abraão como Senhor, Yahvé. Mas a Melquisedeque, ele se revela como El Elyon, o Deus Altíssimo. E é a primeira vez que nós vemos uma característica diferente, uma faceta diferente desse ser simples, embora complexo, que é a Trindade, que é o Senhor, que é o Deus. Então, o que Melquisedeque representa? Um rei, um sacerdote que foi levantado ao meio do povo pagão para que Deus não deixasse de dar testemunho em toda a terra, certo? E eu quero recomendar para vocês um livro muito interessante chamado Fator Melquisedeque, que foi escrita um bom tempo atrás, que conta histórias de povos indígenas, povos em regiões remotas, a qual a ideia religiosa delas é muito parecida com a ideia bíblica e a ideia do cristianismo, embora eles usem nomes diferentes em suas culturas. Então o fator Melquisedeque mostra diversos povos que têm os conceitos cristãos em sua cultura, em sua religião, com nomes diferentes, mas que testemunham sobre esse Deus vivo que se apresenta de uma forma diferente a esses povos remotos. E Melquisedeque, eu creio ser simplesmente o que o texto está nos apresentando, um rei, um sacerdote que está ali em Salém e está representando e testemunhando acerca do Senhor. E é interessante que ele é um sacerdote monoteísta, né? E aquelas culturas eram muito politeístas, adoravam vários deuses. Monoteísmo significa que adorava um só Deus. Ele diz que ele adorava e servia, era sacerdote do Deus Altíssimo, singular. Então é um sacerdote dentro de uma religião monoteísta, e isso era algo singular naquela época. A maioria dos povos adoravam outros deuses e tinham múltiplos deuses. Então repare o testemunho de Deus através desse sacerdote. E diz o texto que ele era rei de Salém. Salém significa paz. E Salém é o primeiro nome atribuído à cidade de Jerusalém. E sabe onde fica Salém? Fica num monte, perto da região de Moriá. O monte que foi conhecido mais tarde como Monte Sião, onde o filho de Davi, Salomão, construiu o seu primeiro templo. Nós estamos exatamente nesse lugar onde há um sacerdócio eterno e ali será a construção e a narrativa dos lugares mais importantes de toda a história de Israel e de todo o povo de Deus. Situava-se entre Hebron e Betel, exatamente esse lugar, Sião, onde o templo de Salomão foi construído. Certo? Continue o texto comigo. Diz assim, e trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Difícil não fazer um paralelo entre a aliança que Cristo fez com seus discípulos, certo? Do pão, do vinho, que nós conhecemos hoje como a Santa Ceia, certo? É difícil, ao estudar esse texto, eu pensei assim, como não pode ter uma associação com essa experiência que nós teremos hoje aqui, né? Uma Jesuscidência, vamos dizer assim, nós vamos celebrar a Santa Ceia hoje. É difícil não conectar isso. Talvez podemos conectar isso de forma espiritual, porque não há coincidências na Bíblia. Então, talvez Jesus, entendendo o que esses elementos representam dentro da narrativa, escolheu esses elementos. Mas aqui no texto, de novo, eu quero voltar para o texto. Eu quero deixar o texto falar comigo e não tentar trazer deduções a ele. O texto simplesmente está nos mostrando uma motivação de honra de um rei sacerdote, devido ao fato de Abrão, ao ir buscar os despojos e vencer aqueles quatro exércitos, ele trouxe paz sobre toda aquela região. E uma forma de agradecer a Abraão pelo que ele fez é trazendo os elementos mais básicos da alimentação daquela época. Sabe qual era? Pão e vinho. Então vamos olhar o texto de uma forma bem simples. Embora podemos associar espiritualmente pão e vinho com a Santa Ceia, o que o texto está nos mostrando é que ele simplesmente trouxe como um motivo de cuidado, de honra, a Abraão um presente. Um presente demonstrando a gratidão do coração dele de Abraão ter trago paz sobre aquela região. Então o que ele traz? Ele traz os elementos básicos da alimentação daquela época. Ele traz pão e ele traz vinho. Amém? Então isso que o texto está nos anunciando aqui, isso que nós precisamos levar do texto. É um ato de honra, é um ato de cuidado. E é interessante porque esse Melquisedeque, ele abençoa e ora para que Deus abençoe a Abraão. Ele está intercedendo, né, como um sacerdote do Deus vivo mesmo, em favor de Abraão. E reconhece que toda a conquista, toda a vitória de Abraão, não foi Abraão que conquistou, foi o próprio Deus que lhe deu forças, que lhe deu capacidade para que ele vencesse aqueles 4 exércitos. Isso é um destaque no texto. Deus está recebendo toda a honra e, novamente, Deus é o personagem principal desta narrativa. E aí, o que Abraão faz? Isso é super interessante, certo? Diante dessa honra de receber cuidados, 2 reis se aproximam, lembram disso? Um é de Sodoma, da cidade que queima. E é interessante porque o nome do rei de Sodoma é presente. Berá significa presente, certo? Então preste atenção porque isso é muito interessante dentro da narrativa. E outro rei se aproxima e imediatamente honra, traz pão e vinho. Abençoa Abraão, ora Abraão. Ele está sempre nessa posição de uma atitude de doar, de dar de si, de entregar algo a Abraão. Essa é a atitude desse rei de Salém, rei de paz e rei de justiça. Nós já vamos ver a atitude do outro rei de Sodoma. E Abraão fica tão comovido com essa atitude de generosidade, de gratidão desse rei, que ele pensa em fazer algo. Ele não pode ficar de mãos atadas vazias diante de uma atitude tão honrosa de uma pessoa que ele nem conhecia. E o texto diz que Abraão faz algo muito interessante. Diz que ele deu o dízimo de tudo o que havia recuperado. É a primeira vez na Bíblia Sagrada que nós vemos a menção do dízimo, a décima parte. Dízimo significa a décima parte. Então, recuperando todos os despojos daquela guerra, ele volta ao receber esse agrado, esse carinho, esse cuidado, esse amor desse rei e sacerdote. Ele pega a décima parte de tudo o que ele havia recuperado e entrega a esse rei e sacerdote. É a primeira vez na Bíblia que nós vemos esse princípio. E a pergunta que fica aí, eu perguntei isso ao texto, foi Abraão que inventou isso? É aqui o princípio pelo qual lá na frente, lá no livro do Levítico, Moisés irá regulamentar como parte da religião israelita? Porque lá no Levítico é que se estabelece o dízimo. E dízimo não é décima parte lá no Levítico, tá gente? Os israelitas davam mais ou menos 23% anualmente das suas rendas. Tinha dízimos, vários dízimos, não era só um. Tinha vários. Então eles davam 23%, basicamente, de toda a sua renda durante o ano para o cuidado do templo, do tabernáculo, né, da tribo dos levitas que cuidavam. Então esse dízimo era dedicado à obra do Senhor e à manutenção do templo e do tabernáculo. Isso é Levítico. E Moisés está olhando para trás e anunciando que será um princípio que se estabeleceu. Sim, de certa forma é um princípio que se estabelece, mas Abraão não criou isso. O que os estudiosos e arqueólogos nos falam é que havia esse costume dentro das culturas pagãs daquela época. Ou seja, quando as culturas ao redor de Abraão queriam honrar as suas divindades pagãs, ou os reis daquela época, eles entregavam dízimos a esses reis e a essas divindades que eles adoravam. Olha só que interessante. E Abraão, ao olhar para a cultura e ver isso como um ato de honra, ele decide fazer o mesmo. Era um costume que havia naquela cultura e eles decidem adotar esse costume e começam a fazer o mesmo. E nós temos costumes aqui no Japão que nós adotamos também, certo? Por exemplo, todos vocês tiram sapato quando entram em casa. Esse é um costume que demonstra cuidado com o anfitrião. Você não quer entrar com, né, sujeira, né? As bactérias, as coisas, né? Eu ia falar inglês, germs. Certo? Veio só germs na minha cabeça agora. Né? Então você faz isso como uma honra, é um tipo de honra. Você sabe que é um tipo de honra isso? Eu acho que a sua casa merece que eu não pise com sapatos sujos aqui. E também é um princípio meio espiritual para os japoneses, né? Deixar o trabalho, as coisas que vieram de lá para fora, aqui em casa é outro ambiente, certo? Então nós temos costumes que nós adotamos também. Então Abraão viu isso como um costume de honra e ele adota isso como um princípio que Moisés irá regulamentar. A igreja primitiva ia continuar e permanecer nesse princípio. Jesus fala muito sobre isso, de manter esse princípio ativo. E nós, como igreja hoje, também temos esse compromisso de cuidar da casa de Deus. E o dízimo é um bom padrão, um bom princípio ao qual nós devemos adotar para cuidar também das coisas dele. Então, Abraão reconhece Melquisedeque como sacerdote e reconhece que é alguém superior a ele. Então, ele entrega como um motivo de honra, de gratidão. Nós temos falado muito aqui, tanto o Elvis como eu, sobre o culto de primícias, como é uma oportunidade de nós honrarmos a Deus, certo? E reconhecer que todas as finanças de 2023, na verdade, não somos nós que conquistamos pelo nosso talento, desempenho, esforço, mas é Deus que nos concedeu essa graça para que nós pudéssemos administrar isso de forma fiel. Isso é lindo, gente, isso é honra. Ninguém é obrigado a fazer isso. Abraão, não havia um código de lei que Abraão disse assim, oh, tem uma lei lá que Moisés vai dar lá na frente, então tem que obedecer agora. Não, não. E também não havia um código de lei dentro da cultura, era um costume. E ele disse, esse costume honra, e eu quero ser uma pessoa que honra as pessoas. Então ele adota isso como princípio na vida dele. Que tal a gente olhar dessa forma o dízimo? Não seria lindo a gente ter essa atitude generosa, graciosa, de cuidado, de honra, certo? Porque, na verdade, todos nós reconhecemos que tudo que temos veio dele. E como é que nós devolvemos isso? Ah, gente, vamos ser sinceros aqui. Se Deus pedisse assim, eu quero que vocês deem 10% de amor todo domingo. Ninguém teria problema algum com isso. Ó, 10% de alegria todo mês. Aí você chega na igreja, haha! Deu 10%? Ninguém teria problema. Mas quando dói no bolso, aí que a gente vê onde está o nosso coração, né? Por isso Jesus disse, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Por que a gente tem tanta dificuldade com isso, né? Porque o dinheiro não é neutro. Mas vem um curso de educação financeira para você aprender sobre isso. Amém? Esse é o primeiro encontro. Melquisedeque. Propaganda. Vamos ao segundo encontro? Vem o queimando, que é um presente. Vem um presente queimando. Certo? Vamos ver como queima esse presente. Versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão. Repara que ele não sai de algum lugar e vai ao encontro. Ele está lá. Então, o espertinho está vendo toda aquela relação ali. Pão e vinho, comida. Ele deu comida e o outro devolveu despojos. Interessante esse comércio aí que eles estão fazendo aí, né? E o que ele faz? O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Gente, repara a atitude desse homem. Vamos lá, vamos ver o contexto. O que o Abraão acabara de fazer? Esse homem, junto com outros 4 cidades-estados, 4 exércitos, perderam a guerra, perderam família, perderam seus bens, perderam tudo. Tudo foi levado para as outras cidades. O Abraão, que não tem nada a ver com essa história, ele sai por causa do seu sobrinho, não por causa dos exércitos, destrói, conquista, traz de volta o que pertencia a Sodoma e as outras cidades-estados e vai ao encontro desse rei. Ele tem essa experiência com Melquisedeque e a primeira coisa que esse rei de Sodoma fala é vamos negociar. Ele nem agradece. Ele não chega com uma atitude assim, bendito seja Deus que te deu forças para vencer e conquistar aquilo que nós não conseguimos conquistar. Obrigado, Abraão, por você ter trazido minha família, os bens. Obrigado, Abraão, porque você trouxe aquilo que nós havíamos perdido. Obrigado, não havia nenhuma atitude de gratidão. Ele já quer imediatamente para a negociação. E é uma negociação perversa, porque ele diz assim, me dá as pessoas. E quando ele fala me dá as pessoas, é porque essas pessoas vão se tornar agora escravos de guerra. E o escravo de guerra agora será sob a autoridade e a submissão desse rei. E ele vai usar essas pessoas para conquistar os seus fins e objetivos. Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. E onde nós estamos na história? De volta ao Egito, gente. Nós transportamos Abraão de volta ao Egito diante do faraó, diante da proposta com Sara, com Sarai. Olha, mente e fala que você é minha irmã, porque vão me matar e eu não quero morrer, eu quero me sair bem nessa história. Ele sai com mais riquezas, isso vai causar a divisão entre ele e Ló. E agora ele está diante de uma oportunidade de negócio de novo. É o teste número 2 na escola do Espírito Santo. Gente, a gente nunca é reprovado, a gente sempre faz a prova de novo. Então passa logo na prova, certo? Se você for provado amanhã em alguma área da sua vida, você não passou, já sabe que vem outra prova pela frente, então já fique preparado para ser aprovado, certo? Porque para ser aprovado, nós temos que ser provados, ok? E agora nós estamos de volta, é como se fosse assim, transportados de volta para o Egito diante de faraó, mas agora o faraó se chama presente. E um presente quente. E será que Abraão irá aceitar mais uma vez essa proposta, cair no laço do passarinheiro? Cair nessa armadilha mais uma vez? Será que ele fará uma barganha? Será que ele aceitará a proposta do rei de Sodoma? Vamos ao teste. Versículo 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma. de mãos levantadas ao Senhor. Essa é uma expressão de juramento naquela época, tá? Então, quando eles levantavam a mão, eles estavam prestes a fazer um juramento. Então, vou fazer um juramento. Lá, aqui, nos nossos dias, no nosso contexto, quando você vai a uma corte fazer, dar um testemunho, você levanta a mão direita e bota na Bíblia. Não é assim? Eu juro que tudo que eu vou falar é verdade. Pelo menos lá nos Estados Unidos é assim. Não sei se no Brasil é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, você tem uma Bíblia, até os dias de hoje. Você bota a mão na Bíblia e levanta a mão e diz que você não vai dar falso testemunho. Olha só que interessante. Naquela época, levantar as duas mãos. Vou fazer um juramento agora, e todo mundo presta atenção, porque ele vai jurar algo. E juramento naquela época era morte ou vida. Se você não cumprir, você morre. Então ele vai fazer um juramento, levantou as mãos. O Deus Altíssimo, repare, Abraão adotou o Deus de Melquisedeque. Ele nunca chamou Deus de Elion. Então agora, reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque, o Abraão diz, o mesmo Deus que eu sirvo e me tirou de Ur dos Caldeus é o Deus que essa figura misteriosa serve. Então, não só ele é meu Senhor, Yahvé, e Elohim, ele também é o Elion agora para mim. E ele usa essa característica agora ao se aproximar ao rei de Sodoma. Eu fico imaginando um sorriso na face de Melquisedeque. Agora o Deus dele é meu Deus. O Deus Altíssimo, cuidador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei. Ai, meu Deus, ele poderia ter dito isso a Faraó, né? Mas tudo bem, a vida é assim, né? Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção que pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Ah, que alívio, né? Ele finalmente aprendeu a lição do Egito. Eu não vou negociar, eu não vou barganhar. O que pertence a Sodoma é de Sodoma e o que pertence a mim é mim. É meu. Graças a Deus, gente. Finalmente ele aprendeu a lição do Egito. Eu não quero riquezas ilícitas. Eu quero o que é de Deus para mim. E sabe de uma coisa? Dentro da nossa cultura aqui nipônica, dentro das oportunidades que nós temos aí fora, tanto nas fábricas, no mercado, seja em qual área você trabalha, você será colocado em testes como esse. Será que eu vou negociar? Será que eu vou fazer as coisas de acordo com a minha vontade, do meu jeito ou do jeito que a fábrica ou que a instituição que eu trabalho requer que eu faça? Eu escuto histórias o tempo todo, né? Eu não estou numa fábrica, mas eu escuto histórias de pessoas que encontraram caminhos mais rápidos de se chegar à cota, ao alvo, e aí burlam processos, certo? E isso causa um certo constrangimento dentro das fábricas. Não confiam mais nos brasileiros porque fazem as coisas do seu jeito e não adotam os princípios e os processos que estão no contrato e precisam obedecer. E aí tem muita desconfiança e muitas coisas. Por quê? Porque às vezes nós estamos negociando e fazendo aquilo que achamos ser certo, mas não é correto. Pode ser legal diante da visão humana, mas é ilegal diante dos olhos de Deus. E nós precisamos discernir isso. Abraão finalmente entende que receber algo ou negociar com Sodoma, com um cara pagão que era irreverente a Deus, seria uma péssima postura. E um ato de desconfiança no Deus que prometeu cuidar e proteger a família dele. Finalmente ele diz, eu não quero nada que pertence a você e não quero negociar nada com você. O que é seu, o que é meu. Será que nós temos essa postura nos nossos dias aqui? Ou será que... E vocês sabem, gente, eu ouço vocês o tempo todo. Sempre surge um que se encontrou um jeitinho de fazer alguma coisa diferente que vai chegar mais rápido no lugar que ele quer chegar. Vocês conhecem isso. Tem esquemas de pirâmide para tudo que é lado, tem um monte de coisa aqui no Japão que todo mundo quer enriquecer e sair da fábrica e encontra um meio de fazer as coisas de uma maneira que não é muito correta, que não é de acordo com a lei. E às vezes é legal, mas é imoral. Repito, às vezes é legal, mas é imoral. É legal diante das leis dos homens e diante daquilo que os homens pensam. Mas nós sabemos que não é a forma que Deus deseja que nós vivamos. Nós precisamos considerar isso. Graças a Deus, Abraão, você passou no teste. Graças a Deus, ele disse assim, o que é meu. E eu confio mais em Deus do que nas riquezas deste mundo. Eu confio naquilo que Deus provê, e Deus proveu, porque trouxe pão e vinho, deu comida, alimentação, o que ele precisava. E ele decidiu não barganhar e não negociar com as coisas que ele sabia que causaria um constrangimento no relacionamento dele com Deus. Amém? Esse é o texto. Então deixa eu fazer três aplicações e a gente termina hoje. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é nos momentos de grandes vitórias que nós enfrentamos os maiores perigos. Abraão voltou de uma grande vitória, com muita riqueza, muito mais do que ele havia tido em toda a sua história. E nesse momento de alta, nesse momento que ele estava bombando, que ele estava fazendo acontecer, muitos seguidores. O cara bombando no Insta. Imagina Abraão lá com o cabelo bombando. É nesse momento que a prova vem. É nesse momento que o teste vem. E é nesse momento que nós temos a tendência a mais relaxar, não é? Quando a gente está voando, gente. Quando as coisas estão acontecendo automaticamente. Saindo daqui, entrando de lá. A gente navegando por ares assim, sem nem precisar pensar. É nesses momentos que aqueles testes sutis acontecem. E a gente acaba caindo na armadilha do nosso inimigo. Cuidado quando você está voando. E eu falo isso tanto no nível pessoal quanto no nível espiritual. Cuidado quando as coisas estão muito bem para você e você tem a tendência de falar assim, ai, Deus no controle, né? É fácil falar Deus no controle quando está tudo dando certo, né? É nesses momentos que os testes vêm. E veio o teste para Abraão e graças a Deus ele disse, eu não viverei novamente a experiência do Egito. Eu aprendi com aquela experiência e eu vou confiar em Deus. Como eu disse, na escola do Espírito Santo, você nunca é reprovado. Você sempre faz a prova novamente. Espero que vocês não tenham mais provas para fazer. Espero que vocês tiram a nota correta e vocês passam nesse teste. Após uma vitória, vem uma oportunidade de negociar, de se dar bem. E Abraão corre e foge do perigo. Lembrando que o nome Bera significa presente. E é presente daqueles, né? E tem muitas coisas hoje que tem cara de presente, sabe, gente? Mas embrulhado e por dentro da caixa tem outra coisa esperando você. Cuidado. Cuidado com essas coisas. Amém? Segundo, como eu já disse e vou repetir. Existem coisas que são legais diante da lei dos homens, diante dos olhos dos homens, mas elas são imorais diante dos olhos de Deus. Cuidado com isso. Satanás não tem problema algum de colocar em sua vida coisas que têm aparência de serem boas, mas te levam para longe de Deus. Quantas vezes, gente, eu tive experiências com pessoas aqui que acharam que haviam recebido um grande presente, uma nova oportunidade, uma nova fábrica, um novo salário. E aquele novo salário e nova fábrica se tornou em menos dias de folga, em mais cansaço, em domingos trabalhados e o distanciamento de Deus. Na verdade, era um presente grego, né? Achou que ia dar uma renda melhor, uma condição melhor para a família, mas afastou a família de Deus. Cuidado com essas oportunidades que surgem, sabe? Eu sempre vejo isso, sabe? E não pode ser coincidência isso. A pessoa se compromete mais com a igreja local, ela está servindo aos irmãos, ela abre a casa dela para fazer uma cela, ela começa a servir na igreja, ela começa até a ministrar e de repente aparece uma oportunidade lá em Quioto. Do nada, que ela vai ganhar o dobro que ela ganhava. Ou melhor, deixa eu trazer para a nossa realidade aqui, lá em Fukui. Conhece a oportunidade lá em Fukui? Muito conhece, certo? Ah, 2.000 a hora, certo? Para você viver num deserto lá onde não tem ninguém e você é um escravo dentro de uma fábrica com a qual você não tem mais vida e entra em depressão e aí não sabe o que viver e vai pagar tudo que você conquistou lá, a mais do que conquistaria aqui com remédio, com psicólogo, com terapia. E a gente não calcula essas coisas porque nós estamos vendo o que é aparente, não aquilo que é importante. Graças a Deus, Abraão discerniu o que é importante daquilo que era urgente, imediato. Cuidado com aquilo que é imediato. Não tome decisões com aquilo que te traz resultados imediatos. Pense a longo termo. Cuidado, pode ser legal, mas é imoral. E último, e talvez uma das coisas que nós estamos vivendo nos nossos tempos e nós precisamos considerar. A honra revela o estado do nosso coração. A honra revela o estado do nosso coração. Abraão não precisava se submeter a um código de lei. Abraão não precisava obedecer a nenhuma norma cultural. Ele simplesmente, por gratidão, com o coração cheio de gratidão, decide honrar a um sacerdote do Deus Altíssimo. E como ele faz isso? Dando o dízimo de tudo que ele tinha. Ninguém mandou, ninguém pediu. Ele simplesmente tinha um coração generoso. Será que nós temos esse coração? Sabe o que Abraão está dizendo a Faraó, a Berá? É que tudo que ele tem pertence a Deus. Tudo que ele tem pertence a Deus. E acho que muitos de nós, e uma das coisas que eu vou falar no curso, é que muitos de nós temos temor a Deus e a capacidade de administrar o dízimo, mas nós não entendemos que tudo pertence a Deus. Tem crente que sabe exatamente o que fazer com a décima parte, mas com a, os outros 90 fazem de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não reconhece que também os outros 90 é de Deus. E nós temos que aprender a administrar esses outros 90 como um ato de honra e de gratidão. É isso que Abraão faz. Você pegou isso, gente? Porque não é sobre dízimo, não é sobre valores. É sobre um coração. Deus não está afim do nosso dinheiro. Ele tem tudo o dinheiro do mundo, é dele, tudo. Tudo que está aqui pertence a ele. Mas ele está atrás do nosso coração, para que nós possamos o honrar como filhos, sabe? Eu li essa frase de um teólogo que disse assim, ó: se no Antigo Testamento um judeu dava o dízimo devido à cobrança da lei, quanto mais os discípulos de Jesus Cristo devem dar debaixo da graça? Antes era obrigação, agora é coração, sabe? É atitude, é honra. Então nós devíamos viver muito acima desse princípio, desse piso que foi colocado ali como um ato de honra e gratidão. A honra é o estado de um coração saudável. Nós queremos honrar a Deus, nós queremos honrar uns aos outros, nós queremos amar a Deus. E às vezes nós demonstramos isso de forma material. Na verdade, é assim que nós demonstramos isso, certo? Vamos dar um exemplo de casa? Você falar todos os dias para sua mulher que você a ama e deixa a louça lá na pia todos os dias, você acha que ela vai achar que você ama ou que você está simplesmente se safando de uma responsabilidade? Ela fala assim, amor, você pode lavar a louça? Te amo. Aí você vai ver a louça assim, ó. Passando copo, né? Por quê? Porque amar tem a ver com ação. Quem disse isso? O próprio Deus. É o texto mais conhecido da fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor é uma ação, não é um substantivo, é um verbo. Então nós demonstramos através daquilo que temos. Em alguns lugares do mundo, na África, e lugares bem pobres, para não falar miseráveis, as pessoas, eu já vi isso, gente, é lindo, é maravilhoso, é uma coisa assim que, assim, eu choro todas as vezes que eu vejo vídeos assim, de irmãos vindo à igreja com fruta, de irmãos vindo à igreja com verduras, trazendo o dízimo deles, entregando. Eu lembro de, acho que foi o Jonathan Nehmer, que foi para a África uma vez com o Baruch, e eles filmaram lá, e eles estavam, após o culto, após o cântico e tudo mais, os irmãos agora daquela vila que eles estavam lá na África, queriam honrar eles. E aí fizeram eles ficarem em cima do púlpito, ficou ele e toda a equipe deles lá, e eles vieram entrando um por um, cada família, com frutas e vegetais e tudo mais, e entregando aos pés deles lá e saindo. E eles só choravam, eles não conseguiam nem olhar aquela história. Eu lembro desse vídeo que eu assisti, eu fiquei impactado com aquilo. Aquilo era dízimo, você está entendendo? Porque aquele era a troca que eles tinham, e aquilo que eles recebiam, eles devolviam. Nossa troca hoje é cédula, é dinheiro. E é uma forma que nós honramos a Deus. Mas com esse coração, sabe? Porque se você fizer isso debaixo, a Rom tem que dizimar. Ou o Vitor mandou. Ou o fulano é assim. Ou uma obrigação que você é crente. Gente, não funciona. Nada funciona se for feito por obrigação. Por isso que Paulo disse assim, ó, quando você for fazer isso, não faça por tristeza ou constrangimento, mas com alegria. E alegria é um resultado de um coração que entende quem Deus é e deseja honrá-lo. Que assim seja, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse tempo precioso nas Escrituras. E textos que são simplesmente narrativas históricas, têm tanto a produzir em nós. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado pela experiência nessa manhã. E Deus, que nós possamos vigiar, principalmente nos tempos bons, nos tempos que nós estamos, sabe, conquistando, tendo êxito, bem-sucedidos. É nessas horas que os ataques sutis vêm e o nosso coração é colocado em prova. Nos ajude. Nos ajude a discernir o que é moral, o que é bom, o que agrada o teu coração e não aquilo que é simplesmente legal para os homens. E nos ajude a ter um coração que honra, Deus. A nos comprometer em honrar o Senhor. Nesse novo ano que chega, Deus, a sermos comprometidos nessa área para que possamos, Deus, colocar um sorriso no teu coração. É o Elião, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Yahvé, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter dado Cristo, o maior ato de generosidade. E que nós possamos imitar essa generosidade, dando nosso coração primeiro, e do nosso coração aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que nos ajuda a viver para a tua glória. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado. Se você está aqui nessa manhã e você quer se comprometer com Deus, você quer viver essa vida cheia de paixão e responsabilidade, cheia de discernimento, prudência, se você quer olhar para o patriarca, para Abrão, e reconhecer nele essa fidelidade, esse amor a Deus, a não negociar as riquezas deste mundo, ajude. Ajude meus irmãos essa manhã a entender isso, a viver isso, Senhor. Faça uma oração agora, você que está aí sentado. Peça assim, Senhor, não me deixe ser avarento, mesquinho. Não me deixe negociar com pequenas coisas, Deus. Me ajude, por favor, a ser fiel. E diante das oportunidades, entre aspas, portas, entre aspas, que se abrirem, eu possa discernir o Senhor em cada uma delas. Que o Senhor seja aquele que abre a porta que ninguém fecha. E fecha a porta que ninguém abre. É o Senhor que faz isso, não sou eu. Então que eu possa reconhecer, discernir e entrar pelas portas que alinham a sua vontade. Que façam a sua vontade e não a minha. Que não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, Senhor. Por favor, meu Deus. Fale com Ele agora. Tem um tempinho aí. Faça renove seu compromisso com Ele de amor, de graça, de generosidade. Eu não vou negociar. Eu não vou abrir mão da Tua presença por dinheiro. Te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. O que é meu, Deus. O que é dos outros. Eu não vou viver ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Não, Deus, o que é meu. O Senhor já determinou o que é meu. Eu vou ser fiel àquilo que é meu. Não vou cobiçar, não vou me invejar. Eu vou viver o que é meu, Deus. Eu vou viver fidelidade, confiança.